Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Oi, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui, diferente aí do que nós costumamos fazer, mas eu estou gravando esse vídeo porque a nossa última aula em Eclesiastes, nós tivemos aqui a EBD na igreja, naturalmente, só que a nossa gravação ficou sem áudio, então ficou só o vídeo. Então o pastor Thomas, que cuida dessa área aí de tecnologia, dos vídeos da nossa igreja, ele pediu para eu regravar essa aula para não perdermos aí o fio da meada, para não ficarmos com esse vácuo, né? Uma aula sem um trecho, sem exposição lá no nosso site. Então, nós vamos aqui, você que acompanha os estudos em Eclesiastes, sempre que eu estou na EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical, nos domingos de manhã, eu exponho a carta de Eclesiastes, carta não, né? O livro de Eclesiastes, escrito aí por Salomão. Então, deixe a sua Bíblia aberta, você que está acompanhando, você que acompanha todas essas exposições, tem acompanhado desde o primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo, eu estou expondo o livro de Eclesiastes, nós já chegamos ao final do capítulo 3. Final do capítulo 3, nós chegamos já, e na próxima EBD, nós estudaremos, começaremos o capítulo 4. Mas hoje, nesse vídeo, como fizemos, salvo engano, foi em abril, nós estudamos aqui na Igreja Batista Redenção, estudamos o final do capítulo 3. Então, deixe a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 3, a partir do versículo 16. Então, Eclesiastes 3, de 16 até o 22. Então, um trecho pequeno, não é muito comprido, mas nós vamos nos deter aqui pelos próximos minutos na exposição, na explicação desses versículos, tá bom? Acompanhe a leitura aí comigo de Eclesiastes 3, a partir do versículo 16. Vi também que debaixo do sol havia a maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais, tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? E com essa pergunta termina e encerra o capítulo 3 de Eclesiastes. Antes de começar a explicar o texto, o versículo, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Nós vivemos aí dias em que os filmes são abundantes. E os filmes, especialmente de super-heróis, por mais idade que você tenha, você provavelmente já viu um filme de super-herói. O Super-Homem, o Batman, sei lá, hoje está na moda aí os Vingadores. Então, provavelmente você já viu um filme de super-herói. Talvez você for dos mais antigos, já viu, é Ultraman, Ultra Seven, Jaspion, não sei qual a sua idade, mas tenho quase certeza que você já viu um filme de super-herói. E por que os filmes de super-herói, ou até mesmo os filmes de bang-bang, por que os filmes sempre fazem muito sucesso? Por quê? Porque o super-herói, ele vem para equalizar as forças. Como assim equalizar as forças? Nós temos ali um vilão muito poderoso, muito forte, que está causando a maldade ali naquela região, naquela cidade, e o super-herói vem para derrotar o vilão. Vem para o quê? Vem para aplicar a justiça. Que justiça é essa? Punir o vilão. Talvez matá-lo, prendê-lo, tirá-lo daquele lugar. O super-herói vem para isso. O super-herói é alguém muito forte, tão forte quanto o vilão, que vai aplicar a justiça. Por isso é que os filmes de super-herói fazem tanto sucesso. Claro, por causa dos efeitos especiais, todo mundo queria ser um super-herói, não? Todo mundo queria ter esse, eu queria ter tal superpoder para fazer tal coisa. Mas no fundo, o nosso coração gosta desses filmes porque clama, isso é o coração de todas as pessoas, clama por algo eternamente, clama por algo sempre, que é a justiça, a aplicação da justiça. E no meio dos super-heróis, criou-se aí o quê? A chamada Liga da Justiça, né? Composta aí por alguns super-heróis. Se eu não me engano, é o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman e o Cyborg. Acho que são esses aí. Os mais novos aí devem saber quem são. Mas a Liga da Justiça. Mas nós não vivemos num mundo de super-heróis. Nós, no Brasil, temos a nossa própria Liga da Justiça. Sim, temos aí o Supremo Tribunal Federal. E eu queria que vocês estivessem aqui para eu poder ver aí talvez um sorriso, um sorriso de, pastor, não é bem assim Liga da Justiça, né? Não é bem assim uma corte de justiça. O que nós temos vivido, tem demonstrado, exatamente o contrário. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um bastião, um exemplo, uma coluna inquebrável de aplicação da justiça. Mas nós não temos visto isso aqui no nosso Brasil. O que temos visto é o Supremo Tribunal Federal soltando bandidos, independente da sua posição política, independente disso. Nós vemos leis torcidas, interpretações divergentes, interpretações pessoais para favorecer esse ou aquele, e a lei, principalmente a Constituição Federal, sendo torcida, rasgada, ignorada, e aí vai pelo brejo, vai pelo ralo o nosso clamor, a nossa esperança por justiça. Por quê? Se nem o Supremo Tribunal Federal, que é a casa, o Tribunal Supremo, o maior tribunal, guardião da Constituição, como eles dizem, né? Se nem o Supremo Tribunal Federal aplica a justiça, quem dirá os outros tribunais, os juízes menores, de instâncias inferiores? Então nós clamamos por justiça e não vemos ela feita. E justiça é exatamente esse cenário, essa circunstância que nós estamos vivendo, especialmente nós os brasileiros, é que Salomão traz à nossa mente aqui com esses versículos. Ele vai falar de justiça. E nós vamos aprender aqui, à luz desses versículos, três estados ou três tratamentos que deram para a justiça nessa circunstância que a Salomão descreveu aqui para nós. Então nós veremos aqui três tratamentos, a justiça, como ela foi tratada nessa circunstância, nesse cenário que a Salomão pintou, e que é muito parecido com o nosso cenário, muito parecido com o cenário que eu acabei de descrever para os irmãos. Nós temos esse clamor por justiça, e não só os crentes, os incrédulos também. Nós não aguentamos mais os bandidos sendo favorecidos, sendo protegidos pelos tribunais, pelos juízes, e o cidadão de bem sendo prejudicado, sendo perseguido. Nós não aguentamos mais essa situação e clamamos por justiça, mas clamamos a quem? Ao Supremo Tribunal Federal? Nós não temos mais a quem clamar, senão a Deus. Mas Deus vai entrar nesta equação no final do nosso estudo, tá bom? Então veja aí comigo, o primeiro tratamento que foi dado à justiça nesses versículos, a justiça foi ignorada. Como assim, pastor? Olha comigo os versículos 16 e 17. Versículo 16, aliás. Vi também que debaixo do sol, lembrando você que está acompanhando, talvez seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, para compreender Eclesiastes, você precisa ter duas palavrinhas-chave na sua mente. Primeiro, você precisa saber que Salomão está fazendo uma investigação aqui nas coisas terrenas. Aqui ele diz, debaixo do sol, essa primeira palavrinha. Primeira palavrinha, debaixo do sol. Essa investigação que Salomão faz é para as coisas que estão debaixo do sol. Ou seja, ele não está olhando para as coisas acima do sol ainda. Mas ele vai fazer essa investigação e buscar o quê? O sentido da vida. O sentido da vida. Ele já é um velhinho, Salomão já bem vivido, bem experimentado, passou aí vários anos fazendo a sua pesquisa e ele chegou a algumas conclusões que ele colocou neste livro. O sentido da vida, a felicidade que as pessoas tanto procuram, até o clamor por justiça debaixo do sol, não vai encontrar. Então, a primeira palavrinha chave para entender Eclesiastes, debaixo do sol. Segunda palavrinha chave, que é a conclusão última, é o resumo da pesquisa de Salomão, é a conclusão da sua tese. Tudo é vaidade. O que significa isso? Tudo é um sopro. Vaidade aqui não é que tudo é bonito, tudo é... Não é essa vaidade feminina. Mas tudo é um sopro. Tudo é passageiro, tudo não tem consistência, não adianta. Nada, absolutamente nada que você procurar debaixo do sol vai dar sentido à sua vida. Por quê? Tudo debaixo do sol é um sopro, é vaidade. Então é importante, se você está aqui pela primeira vez, para entender este livro e não se deprimir com ele, porque é um livro muito triste, aliás, até os últimos capítulos é um livro muito denso, muito... Poxa, Salomão, então a vida não vale a pena viver, vamos nos matar, vamos esperar a morte, porque calma lá, o livro tem um propósito, o livro tem um propósito específico, que é mostrar para o homem que debaixo do sol não há sentido na vida, tá bom? Esse é o objetivo de Salomão, não se engane, leiam esse livro e depois que você completar a leitura você vai entender. Agora que nós temos o Novo Testamento, temos a revelação completa, faz muito sentido, vai fazer muito mais sentido para nós, porque nós encontramos o sentido da vida. Aonde? Acima do sol e não abaixo dele. Beleza? Vamos voltar aqui para a justiça, vamos voltar e ver que a justiça foi ignorada. Vi também que debaixo do sol havia a maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Aqui ele está enfatizando um estado de completa falta de justiça, de completa injustiça, né? Ele está enfatizando isso. Eu olhei para debaixo do sol e o que eu vi? O que os meus olhos viram? Injustiça. Maldade, bandidos sendo louvados, cidadãos de bem sendo perseguidos, presos, tendo seus direitos cerceados. Foi isso que Salomão viu. Parece que ele viu o Brasil dos dias atuais, não é? Parece que ele viu alguns países dos dias atuais. Mas essa foi a pesquisa. Ele olhou para essas coisas e o que ele viu? Injustiça. A justiça, ela foi ignorada, ela já não havia mais. E no lugar da justiça, o que havia? Maldade. A maldade aumentou. Quando não há justiça, quando o mal não é punido, o que impera? A maldade, a impunidade. No nosso Brasil, nós temos um problema crônico, não sei se é possível vencê-lo, mas nós temos um problema crônico de impunidade. As pessoas têm o senso de que se elas fizerem o mal, elas não serão punidas pelo Estado. Elas deveriam ser punidas pelo Estado, como diz lá em Romanos 13, deveriam. O homem de bem, ele teme a vara do Estado por dever de consciência. Ele fala, pô, eu não quero, não, porque se eu fizer, vai dar ruim. Se eu tiver essa conduta, se eu cometer esse crime, eu vou ser preso, eu vou pagar por ele, eu vou ser punido. Esse é o estado de justiça, mas quando a justiça é ignorada, nós vivemos um estado de impunidade. As pessoas fazem o mal sem se preocupar, isso vai acontecer, isso não vai. Não importa, vale a pena. É aquela velha história, no Brasil ou nesse estado em que a justiça é ignorada, o crime compensa. O crime compensa. Olha só, lá em Abacuque, o clamor à justiça também sendo ignorada, lá em Abacuque, no primeiro capítulo. Abre aí a sua Bíblia, não fique só me acompanhando. Se você não pegou a Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abre em Abacuque. Abacuque no capítulo 1. Minha Bíblia, essa Bíblia que eu estou, ela é nova, então as páginas estão grudadas. Mas está aqui, Abacuque 1. Olha só, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Que estado desolador esse, não é? Em que nós não vemos a justiça sendo aplicada, em que o inocente paga o preço por sua retidão, em que a lei se afrouxa e a justiça nunca é manifesta. O ímpio cerca o justo, o ímpio não tem punição, pelo contrário, quem sofre é o justo. Que estado desolador! Se você quer encontrar o sentido da vida, se você que clama, todos nós fazemos isso, todos nós, se você que clama por justiça no seu coração e espera encontrá-la sendo aplicada aqui, debaixo do sol, Salomão diz que não, você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir esse estado. Por quê? Debaixo do sol, a justiça é ignorada.
Então não adianta você clamar, 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 porque segundo Salomão, você não vai encontrar sentido para a vida aqui, não vai encontrar justiça aqui debaixo do sol. Nossa, pastor Isaac, que estado ruim, então vamos jogar a toalha, como dizem, né? Não, nós não podemos fazer isso. Na nossa esfera de influência, na nossa micropolítica, na nossa microeconomia, na administração do local que nós temos influência, nós devemos, claro, como crentes, inclusive, apresentarmos uma vida de justiça, de retidão, de fazer as coisas certinho, como dizem os antigos. Eu lembro agora do pastor Marcos, um conselho que ele me deu quando nasceu a minha filha, um conselho que ele disse para nós, uma roda, na verdade. Ele diz assim, o pai, ele nunca pode amar os filhos acima da justiça, porque senão ele vai criá-los mal, vai criá-los fora do caminho do Senhor. Então ele nunca pode favorecer os filhos
em detrimento da justiça. Então, na nossa esfera de influência, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nós podemos ser ali raios que florescem a justiça de Deus. Não podemos depositar a nossa esperança na justiça deste mundo. Nós vamos falar sobre essa esperança no final do estudo, mas nós devemos ter isso em mente. A nossa esperança debaixo do sol, esqueça. Mas, como cidadãos de uma pátria que está acima do sol, nós devemos sim não ignorar a justiça, mas aplicá-la a todo custo. Tá bom? Então, esse versículo aí, junto com o clamor aqui de Abacuque, mostram um estado debaixo do sol, onde há um tratamento, né, da justiça, onde ela foi ignorada. E existe um outro tratamento aí, talvez um pouco mais difícil de lidarmos. Por quê? Porque ele coloca uma pessoa na equação, uma pessoa importante, uma pessoa que está acima do sol. E nós clamamos a essa pessoa pela aplicação da justiça. Só que Deus, que é essa pessoa, já deve ter pensado, Deus, ele adiou a aplicação da justiça. Então, a justiça aqui, mais um tratamento, ela foi adiada, ela não é aplicada, ela não foi aplicada imediatamente ali na pesquisa de Salomão. E ela não é aplicada imediatamente nos dias em que vivemos. Nem sempre a justiça é aplicada no momento em que ela deveria ser aplicada. Pelo contrário, nós estamos, como eu disse, num estado de impunidade. As pessoas fazem o mal, seguem as suas vidas tortas, causando prejuízo aos outros, e a justiça não está nem aí para isso. Então, vamos ver aqui no texto, capítulo 3, volte lá para Eclesiastes se você ainda não voltou. Olha só o versículo 17. Salomão diz no 16 que ele viu esse estado, viu esse estado de maldade imperando, o ímpio prosperando e a justiça ignorada. Agora ele vai falar no coração. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. E que tempo é esse? Será que isso consolou Salomão? Será que isso serviu de consolo para ele saber que há um tempo? Olha só o versículo 18. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse que são como os animais. Mas interessante é Deus provar os homens. Existe aqui uma prova para nós que clamamos e ansiamos por justiça. Que prova é essa? Saber que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol. E que tempo é esse? Pode ser que nossos olhos não vejam esse tempo. É verdade. Pode ser que passemos a nossa vida inteira clamando, ansiando, gritando por justiça, vendo o ímpio prosperar e o justo sofrer, e a justiça nunca ser aplicada enquanto nós vivermos, e ela será aplicada somente um momento posterior, quiçá só no juízo final. Então, a justiça, ela não é aplicada imediatamente, e isso causa ali um pesar, causa mais um estado de tristeza, de ansiedade, porque nós vemos a maldade imperando e a justiça sumiu. Nós estamos aqui no Brasil, vemos aí os movimentos políticos e nós não temos mais esperança. Eu vou confessar para os irmãos, eu quando converso sobre esses assuntos aqui na igreja, eu não tenho mais esperança, não tenho mais nem um pingo de esperança, de progresso, de ordem no Brasil, não tem. Pode ser com direita, com esquerda no poder, não tem. O que nós estamos vendo ali é um conchavo de raposas, no executivo, no legislativo, no judiciário, principalmente. Então, eu não tenho esperança nenhuma de ver dias melhores nesse âmbito nacional, nesse âmbito político, cultural em que vivemos, social em que vivemos. Não tenho esperança nenhuma. Eu estou assim. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Ele vai julgar? Vai julgar. Os dois. O justo e o ímpio, ele vai julgar os dois. Porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Esse tempo pode ser que eu veja, pode ser que meus olhos não contemplem esse dia. Mas essa parte de que Deus julgará me serve de consolo. Mas a parte em que há um tempo certo para todo propósito, às vezes me deixa com o coração mais entristecido, mais ansioso, porque todos os dias, clamor pela justiça, e ela sendo ignorada e adiada, nunca sendo aplicada. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Versículo 3, é um clamor parecido. Salmo 42, versículo 3, diz assim, ó: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Pesado esse clamor aqui, não é? Porque nós pensamos, Deus deveria julgar imediatamente as pessoas, deveria punir o mal imediatamente, mas Ele não faz isso, porque Ele muitas vezes adia o seu juízo, Ele adia o seu juízo para um tempo certo. Às vezes a justiça é aplicada imediatamente, sim, nós vemos isso, conhecemos casos em que a justiça é aplicada imediatamente. Os jovens costumam até dizer, na internet brincam com isso, né? É o karma, né? O karma instantâneo. Karma é um termo ruim para que karma vem de religiões indianas, mas na internet usam essa expressão só para dizer que a justiça foi aplicada ali a uma pessoa má. Eu lembro até de um vídeo que um homem estava ali brigando com um cachorro, o cachorro latindo e tal, e ele foi chutar o cachorro. Porque ele chutou o cachorro se esquivou e aquele senhor perdeu o equilíbrio e caiu no chão instantaneamente. A justiça foi aplicada ali, já que ele queria chutar o cachorro e feri-lo. O pessoal fala karma instantâneo. Mas nós temos aqui mais um tratamento para a justiça, mais um tratamento que Salomão olhou, se você tem esperanças no seu coração de ver a justiça aplicada nos seus dias, pode esquecer, porque esse tempo nós não sabemos, é de Deus. Tem uma parte de consolo? Tem, mas outra parte ali nos deixa mais desesperançosos, tá bom? Vamos seguir aqui para o último tratamento da justiça, o último tratamento que a justiça sofre, o que a justiça recebe nesses versículos aqui, é o pedaço maior. E o último tratamento aqui que a justiça recebe é que ela foi cegada. Como assim, pastor? Ela foi cegada? Vocês geralmente já viram, né, aquela estátua, né, da justiça. Esqueci o nome agora da estátua, não sei se é Ártemis, mas vocês já viram lá, tem até uma na frente do Supremo Tribunal Federal, na frente de alguns fóruns tem, ou escritório de advogado, geralmente ela vem empunhando uma balança, uma espada e com seus olhos vendados. E para que serve aqueles olhos vendados? O que diz? Tem uma simbologia, tem uma mensagem por trás daqueles olhos vendados. A balança é para que o julgamento seja feito com equidade. Seja feito com equidade, não algo desproporcional. A vara é para aplicar a pena, para cumprir, E a venda? Por que a justiça é cega? A ideia, tecnicamente, a ideia que nós... É tudo no âmbito dos ideais, né? Porque nós acabamos não vendo isso. A ideia seria que a justiça ela não vê para não favorecer ninguém em detrimento de outro. Tem uma frase de um jurista famoso, jurista brasileiro, eu esqueci o nome do jurista brasileiro. Ele diz assim, a justiça, né, o judiciário deveria tratar os desiguais na medida de suas desigualdades e os iguais na medida de suas igualdades. O que significa isso? É o princípio da isonomia do julgamento, a isonomia da justiça, do poder judiciário. Ou seja, o poder judiciário não pode favorecer os iguais, a lei. Se a lei está diante de duas pessoas na mesma situação, o que a lei deve fazer, o que o juiz deve fazer? Opa, se é a mesma situação, são iguais, eu não posso favorecer esse em detrimento daquele, ok? Mas e os desiguais, aqueles que têm necessidades, aqueles que se a lei os trata como desiguais, então eles devem receber esse tratamento porque são desiguais. Então é o princípio da isonomia da justiça, que nós não vemos hoje. Mais uma vez, nós não vemos. O que nós vemos é os poderosos sendo beneficiados e os simples, os humildes sendo prejudicados. É isso que nós vemos. Os malandros sendo beneficiados pela justiça e os retos, os justos, sendo prejudicados, perseguidos. É isso que nós vemos. Nós não vemos uma justiça cega. Nós vemos uma justiça que olha com olhos fitos e olhos ávidos, olhos gananciosos para os poderosos. Por quê? Porque a justiça também quer o seu. Querem encher os seus bolsos. E a justiça, quando olha para os simples, para os pobres, para os homens de bem, o que ela faz? Aí sim ela põe a venda e não quer saber, e você que procura, eu não vou aplicar nada para você. É esse tipo de cegueiras. Aqui nós vemos a justiça sendo cegada também, da mesma forma. Não no sentido de isonomia, mas no sentido de não olhar para justo e ímpio. A justiça vai vir sobre os dois. Olha só como ela se processa aqui nesses versículos. Versículo 18, eu mencionei para vocês. Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que é? Ah, então quer dizer que um homem é um animal racional? Não, de jeito nenhum. Não é o que o Salomão quer dizer aqui. Quer dizer, ele vai explicar no próximo versículo, óbvio. Não crie teologia com expressõezinhas, não faça isso. Não crie. O crente sério olha para a Bíblia, olha para o texto no seu contexto e para o ensino geral da Bíblia. Assim que ele faz a interpretação correta. Então, olha só, o que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. Essa é a semelhança. O quê? A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Assim como o ímpio pensa que vai viver para sempre, o justo não pode cair nessa ilusão também, de que vai viver, porque ele é justo, ele vai viver para sempre. Não. Os dois vão morrer. Os dois vão ser ceifados pela morte e a justiça não quer ver isso. Os dois serão julgados, os dois serão aniquilados pela morte, serão ceifados dessa vida, não aniquilados, né? Serão ceifados desta vida porque a justiça não quer. O ímpio deveria morrer por causa dos seus atos maus, não deveria? Você não acha que deveria haver pena de morte para alguns atos? Você pode não concordar, mas no fundo, você pensa, nossa, Deus deveria matar tal pessoa, porque fez isso, isso e aquilo. Existem crimes horrendos, existem crimes que nós olhamos assim e vemos um nível de maldade que parece que é inédito, parece que nunca houve esse nível de maldade antes na história, mas nós olhamos para isso e desejamos sincera e corretamente a morte daquele agente criminoso, daquele agente mau, porque a justiça ela deveria olhar para essa pessoa e ceifar a vida, por causa do que ela fez. Ela não merece estar aqui entre nós, aumentando a maldade do jeito que está fazendo, não. Mas a justiça não olha para isso. A morte vai chegar para o justo e para o ímpio. Olha, segue a leitura aí. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Poxa vida, você que está procurando o sentido da sua vida na justiça debaixo do sol, tem uma triste notícia para você. Eu não, né? Salomão tem uma triste notícia para você. Todos somos pó e ao pó voltaremos, justos e ímpios. Então, se você acha que por ser justo, por ser reto, você deveria viver mais do que o ímpio, temo lhe dizer que a justiça está cega para esse fato, para essa sua posição, para essa sua atitude. Por quê? A morte vai chegar para você e para o ímpio. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? A ideia aqui é a seguinte, depois desta vida, o homem não aproveita nada do que ele fez. Os seus atos de justiça, os seus atos de retidão, ou ele não aproveita para a vida posterior. Como assim, pastor Isaac? Você está falando que a pessoa, depois que morre, não tem a questão do julgamento, do inferno e da vida com Cristo? Calma, que Salomão não está pensando nisso aqui, não está pensando em julgamento, juízo final, não está pensando em as boas obras que a gente fez, não está pensando nessas questões eternas. O fato é que depois que você foi para a sepultura, os seus atos já não valem de mais nada. Não aproveita para você esses atos de justiça ou de impiedade. Acaba tudo ali. Não aproveita. Então, essa é a ideia aqui, não é que dizer que nós sabemos, claro, a Bíblia vai mostrar que os crentes, pelas suas boas obras, serão recompensados e os ímpios, no futuro, serão julgados por suas más obras. Nós sabemos disso, mas o Salomão não está olhando para esses detalhes, ele não quer fazer esse caso. O que ele está chamando a nossa atenção é para as coisas debaixo do sol. Olhou, justo e ímpio. Depois que morreu, não aproveita. Então, não pense que vai ficar depois um legado. Pode até ser proveitoso esse legado, mas para a pessoa que morreu, para a pessoa que deixou o legado, não aproveita nada. Não aproveita nada, absolutamente nada. Então, a justiça não olha para essas coisas. Não, agora eu vou tratar essa pessoa assim porque ela é justa. Vou tratar a pessoa assado porque... Vou deixar ela viver porque ela é justa. Vou matar Ciclano porque ele é ímpio. Não, a justiça ela foi cegada. Ela não olha para esses detalhes. Isaías 46:10 traz essa ideia também. Isaías 46:10 traz essa ideia. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, sou eu que digo. O meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Não é a vontade do homem que prevalece, não são as suas obras que determinam o seu fim, que determinam a sua vida ou a sua morte, mas sim o conselho de Deus, o propósito de Deus. Isso é muito importante lembrar. Pode num momento parecer ali meio frustrante, Poxa, então vamos viver como ímpios, vamos viver a base nos nossos impulsos, porque se de nada vale, calma lá, não é bem assim. O crente não chega a essa conclusão, de forma nenhuma. O crente verdadeiro não chega, então vamos viver do modo como nós queremos. Não, nós sabemos que nós fomos preparados para as boas obras, diz o livro de Efésios. Nós somos preparados para isso, nós não devemos viver de maneira como quisermos. Então vamos viver como ímpio, porque já não adianta nada? Não. Mas mesmo assim, nós devemos lembrar, é Deus que anuncia o nosso fim antes mesmo que nós existíssemos. O justo morre cedo, o ímpio vive longos dias. O Senhor tem o controle de tudo isso e é Ele que reina, é Ele que impera e é Ele que não nos dá motivos. O que nós vemos debaixo do sol, sem considerar esses detalhes, o que nós vemos é uma justiça ignorada, não é aplicada, uma justiça adiada, dia, quando Deus quiser ela vai ser aplicada, e uma justiça cegada, que não vê, não distingue necessariamente ímpios de justos, os dois morrem, os dois sofrem prejuízo, os dois sofrem a morte. Beleza? E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, para terminar, acerca da postura do crente diante de tudo isso. Porque o texto termina lá com uma pergunta, né? Pois quem o levará a ver o que se acontecerá depois que ele se for? Ele fala que o importante é o agora. Não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Aqui a ideia o que ele recebe em vida é o que ele fala, né? Porque esta é a sua recompensa. Não adianta guardar as coisas para depois. Não, no termo de desfrutar, aproveite o hoje, aproveite o que você tem, aproveite o fruto do seu trabalho. Mas o crente que tem a sua mente nas coisas do alto, nas coisas acima do céu, acima do sol, o crente tem uma esperança que nós às vezes chamamos de certeza. O crente tem essa esperança. Que esperança é essa? O crente ele vê tudo o que está acontecendo, especialmente o crente brasileiro, vê tudo o que está acontecendo, e ele não desanima. Ele faz o que eu disse no começo, ele aplica a justiça na sua esfera pessoal, ele é uma coluna, é um luzeiro da justiça nesse mundo, mas ele tem muito claramente no seu coração a esperança de que a justiça será um dia aplicada. Nós moraremos com a justiça, o livro de Apocalipse diz, nós vamos morar com a justiça. A justiça habitará conosco. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que está lá em 2 de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos terminar com a reflexão deste capítulo. 2 de Pedro 3 diz assim, o que estava acontecendo? No versículo 3, sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Olha só, são ímpios que estão vivendo do jeito que querem e não sendo punidos por isso. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade Deus, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Ele faz um paralelo com os dias de Noé. As pessoas casavam e se davam em casamento, eram ali pessoas ímpias, todas as pessoas da terra, naquela época do dilúvio, exceto Noé e sua família, que foram salvos, todas as pessoas foram ali ceifadas pela justiça de Deus, foram condenadas à morte pela justiça de Deus. E nos últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo, existem pessoas da mesma forma, pessoas que... Não, e aí, você falou que Jesus vai voltar, e cadê esse Jesus que nunca volta, que nunca chega? Cadê? Olha o que o apóstolo Pedro nos lembra. Ele já falou aqui, ó, tem sido guardados para o fogo. Eles não vão ser mais julgados com água, mas com fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Isso já serve para nos inflamar com uma esperança de que a justiça vai ser aplicada. No tempo devido? No tempo devido. Ela, por enquanto, foi adiada. Não é agora que eles serão exterminados, que eles serão ali destruídos, esses homens ímpios. Não é agora, mas um dia nós temos essa certeza. Olha só o versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Dizendo que Deus não se submete a padrões de tempo, né? Padrões temporais. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Nós consideramos demorada? A gente considera. Os ímpios consideram, porque eles estão vivendo do jeito que querem. Mas Ele é paciente convosco, não quer que ninguém pereça, mas que todos a venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, inesperadamente, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando e se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Olha só, como nós devemos ser? Como nós que almejamos tanto pela justiça, por esse dia maravilhoso em que Deus vai aplicar, vai punir os ímpios, como nós devemos agir, como nós devemos ser? Aguardando, devemos viver em santidade e piedade. Olha só, por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Versículo 13, nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Nós não depositamos nossa esperança aqui nas coisas debaixo deste sol. Nós aguardamos um outro sol, uma outra terra, um outro céu. Nossa realidade, nossa esperança, o sentido da nossa vida não está aqui. Nesta terra, as coisas que nos deixam felizes, esperançosos, não estão aqui nesta terra, mas lá no futuro, quando Deus desfizer tudo e fizer novos céus e nova terra. Olha só, meus irmãos, como vai ser esses novos céus e nova terra? Vai ter ímpios lá? Vai ser como o estado que nós vivemos? Olha o finalzinho do versículo 13. Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça habita nesse novo céu e nessa nova terra. Então, se você está me ouvindo e você não é um crente, você não vai habitar neste local. Você pode até ansiar pela justiça sendo aplicada, mas aqui, segundo Salomão, a justiça, ela é ignorada, a aplicação dela é adiada e ela é cegada. Ela não olha para ímpio e para justo. É assim que ela é tratada aqui debaixo do sol. É. No futuro, no novo céu e na nova terra, lá vai habitar a justiça. Então é lá que eu vou depositar a minha esperança, a minha alegria, o meu fervor, ansiar aqui de falar, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do Senhor. É lá, lá que está o sentido da minha vida, nessas coisas. Muito bem, irmãos, acompanhe aí o canal da nossa igreja, para você ficar sempre ligado nos estudos de Eclesiastes e de outros livros que os pastores estão expondo para você compreender o texto bíblico. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos abriu as cortinas do céu e podemos ver as coisas acima do sol. Muito obrigado por isso, Senhor. Nos mova, nos incendeie, ó Deus, com esta esperança, que vivamos em santidade e em piedade, olhando para as coisas acima do sol. Que esse mundo, que essas circunstâncias que vivemos debaixo do sol não nos abalem. Que o Senhor, no tempo devido, que o Senhor apresse esse tempo devido. Traga para mais próximo de nós esse dia em que o Senhor vai aplicar a justiça e nossos olhos serão testemunhas desse tribunal perfeito e glorioso. Muito obrigado, ó Deus, por essa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus.
Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.